Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, deixe-me colocar-lhe aqui um conjunto suplementar de perguntas, começando por esta, eu julgo ter ouvido justamente nesta audição, que teve a ideia de ser criado um operador de jogo online com preocupações de natureza semelhantes às da Santa Casa da Misericórdia. E parece-me ter também compreendido que associou este propósito à ideia de participação no projeto Nossa Aposta. Eu pergunto-lhe qual é o seu plano de atividade, justamente como CEO, que vai ser em breve, neste domínio das preocupações idênticas à Santa Casa. Afirmou também que tem reservas quanto ao placar.pt, porque coloca em causa o monopólio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. No entanto, também referiu que chegou a conversar com a União das Misericórdias Portuguesas no sentido de esta operar no jogo online de modo, afinal, semelhante ao da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ah, e a pergunta impõe-se é que se esta iniciativa colocaria ou não também em causa o monopólio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Relativamente ao processo preparatório do regime jurídico dos jogos e apostas online, eu creio que seria útil que ficassem claros alguns aspectos. Por exemplo, este regime, os trabalhos preparatórios, a própria reflexão na Santa Casa, foi discutido em reuniões da mesa da Santa Casa? Se sim, se foi discutido, recorda-se da posição de cada um dos membros da mesa, isto é, e se já agora, se havia unanimidade relativamente à posição da instituição, e se caso não foi discutido, já agora com alguma formalidade, qual é o documento vinculativo e oficial do parecer da Santa Casa da Misericórdia oferecido ao Governo no âmbito do processo legislativo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para encerrar a segunda ronda, o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas perguntas. A primeira, depois da sua demissão em 2016, foi o Dr. Edmundo Martinho que ficou responsável pelo Departamento de Jogos. E eu pergunto-lhe qual, nessa altura, durante a transição da pasta, quais eram os maiores desafios que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa enfrentava na esfera dos jogos. Primeira pergunta. A segunda pergunta é se, nessa transição, o Dr. Edmundo Martinho lhe falou ou lhe transmitiu alguma ideia ou algum projeto de internacionalização da Santa Casa da Misericórdia, designadamente no Brasil, que veio a ter os resultados desastrosos que todos conhecemos hoje em dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo então agora ao Sr. Dr. Fernando Paes Afonso. Tem até 20 minutos para responder a esta ronda conjunta. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu confesso que eu estava aqui a escrever, não percebi a última pergunta do Sr. Deputado Paulo Núcio. Posso?
Naturalmente.
A segunda pergunta era se o Dr. Edmundo Martinho, durante a transição da pasta, falou ou lhe transmitiu alguma ideia ou algum projeto que pretendia introduzir na Santa Casa Misericórdia de Lisboa, relativamente à internacionalização da instituição, designadamente para o Brasil, com os resultados desastrosos que hoje conhecemos todos.
Muito obrigado, Dr. Paes Afonso. Tem a palavra até 20 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, se me permitem, eu não vou seguir estritamente a ordem e vou começar por responder à senhora deputada que eu...
Felicidade Vital.
Tinha tomado mal nota. Eu peço desculpa que eu estou com problema com nomes, mas é a idade. Peço imensa desculpa. Eu fui formalmente acusado pelo Ministério Público de um crime de abuso de poder. Esse crime de abuso de poder tem a ver com um processo de licenciamento Microsoft. Na sede própria, requeri a instrução. Portanto, o único facto que me é imputado não tem nada a ver com a saúde, não tem nada a ver com esses ajustes diretos. A notícia põe todas as pessoas no mesmo grupo, mas, de facto, a única coisa que me é imputada é esta. E na sede própria, requeri a abertura de instrução. E a instrução decorreu e o juiz de instrução decidiu pela não pronúncia. O processo não está ainda concluído, porque, infelizmente, esse é o caso que anda aqui muito, tenho visto notícias, é o caso relativo a um acórdão que supostamente foi feito com a utilização de inteligência artificial e, portanto, os advogados agora andam numa fase de... Eu confesso, não sou jurista, mais uma vez aqui, para que não sobrem dúvidas, não sou jurista, não sou advogado e, portanto, é o que eu posso dizer. E também reafirmar, a propósito disso, que tenho a consciência absolutamente tranquila e, se caso haja julgamento, vai ser demonstrado, seguramente, que a decisão foi legal e foi a que melhor protegeu os interesses da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isso foi arguído em fase de instrução e o juiz de instrução decidiu pela não pronúncia. É o que eu posso dizer neste momento. Eu retomava a ordem. Eu peço desculpa por ter escolhido esta, mas esta pergunta afeta a minha, ou potencialmente a minha honorabilidade. Eu peço desculpa à Comissão, mas não podia ficar de bem com a minha consciência se não começasse por aqui. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, muito obrigado pela sua pergunta e pelo auxílio da minha memória. E quando começou a falar na ata, eu realmente percebi, relembrei a sua primeira pergunta, e é verdade. Não há dúvida nenhuma. Eu encontrei uma situação complicada. A minha primeira preocupação, ela era tão complicada que podia afetar de tal forma a imagem da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que o meu objetivo principal foi afastar de imediato o responsável, na época, o administrador delegado, engenheiro Rui Rodrigues. A situação era muito complicada, do ponto de vista, repito, da imagem da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Estado português. Se eu podia ter esperado pela resolução formal do problema, mantendo em funções o engenheiro Rui Rodrigues, podia. Mas não salvaguardava os interesses da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Estado português. Há risco na vida, há riscos. As nossas decisões podem ser boas, podem ser más, podem ser acertadas, podem ser erradas. Esse foi o sentido da minha decisão e foi aquilo que eu propus à mesa na sequência dos problemas e o assunto foi, de facto, discutido em mesa depois, já não o afastamento do engenheiro Rui Rodrigues, mas sim o que fazer em concreto quanto às contas e, portanto, ainda bem que me pôs a questão, porque assim clarificou, essa é a verdade dos factos. A declaração de voto foi, eu fui para Moçambique, fiz a declaração de voto rigorosa, tal como está na deliberação da mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e a seguir as contas, as outras contas dos exercícios, porque eu só tomei posse como vice-provedor em 13 de setembro de 2011. E, portanto, quando eu consigo chegar aos problemas de Moçambique e da Sojo, confesso que havia muitos outros problemas. Eu, por exemplo, tive a responsabilidade de conduzir o encerramento das contas intercalares, que tinham que ser entregue ao Tribunal de Contas. Portanto, eu sou um humilde, sou um mero homem, sou mortal, não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E este foi... Muito obrigado pela sua pergunta, porque eu confirmo, sem dúvida. O Sr. Deputado Fernando José, muito obrigado pelas suas questões. Com modéstia, não é com falsa modéstia, é com sinceridade, digo o seguinte: quem me atribui a responsabilidade pela formulação, pela solução do jogo online, sobreestimou as minhas capacidades e a minha intervenção. Eu não tinha nem essa pretensão, não tive esse poder, não tive essa... Agora, tenho uma coisa de que me orgulho e queria dizer isso claramente à Comissão Parlamentar de Inquérito, sem nenhum problema. Tenho orgulho em ter contribuído para uma solução que o governo português propôs à Assembleia da República e que melhor defendeu, na época, os interesses legítimos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Estado português. O Estado português honrou o seu compromisso, conseguindo com isso libertar uma das tranches de financiamento e caminhar para o encerramento do dossiê Troika. Queria dizer que a minha decisão, ou melhor, a minha opinião relativamente à Santa Casa da Misericórdia não entrar no sistema de licença, de pedir uma licença de jogo online, essa minha posição, foi a minha posição e foi a decisão unânime da mesa. E eu defendia. E pergunto ao Sr. Deputado se isso não beneficiou a nossa aposta. Porque é a pergunta que faz. A minha resposta é a seguinte. Quando eu tomei esta decisão, não havia à vista nem eleições, não havia... O governo estava... E eu estava no exercício do meu mandato. Nunca me passou pela cabeça que um dia mais tarde ia tentar fazer um operador correto e um operador que incluísse as tais preocupações sociais de que falei e que aproveito para responder, penso que, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que é o seguinte: eu queria que a União das Misericórdias Portuguesas fizesse parte da empresa, porque a União das Misericórdias Portuguesas é uma entidade associativa, não tem nenhuma responsabilidade na área do jogo, não detém monopólio de coisa nenhuma. É uma associação, é uma entidade privada. E não tem nada a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, por conseguinte, se a União das Misericórdias de Lisboa tivesse feito parte deste operador de jogo online, de todo colocava em risco o monopólio. Deputado, aproveito para responder que eu não sou acionista da nossa aposta. Alguém me colocou essa questão. Peço desculpa, eu tenho isto aqui há algures, mas ninguém... Eu não sou acionista da nossa aposta. O Sr. Deputado Fernando José perguntou-me se a afetação das receitas do jogo online ao turismo prejudicou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Naquela altura, no quadro que foi negociado,